Caro presidente Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, senador Sérgio, ainda apenas complemento. Eu tenho a convicção de que nós temos que também um pouco reduzir a cultura de criar um órgão para resolver problemas. Eu tenho usado sempre o exemplo do Ministério da Previdência Social, que não foi criado nenhum órgão para que o Ministério tivesse feito uma verdadeira revolução interna, e hoje o sistema de concessão de benefícios da Previdência, que demorava 6 meses para um trabalhador iniciar com o seu processo de aposentadoria, hoje faz em 30 minutos. Se foi possível fazer isso, liberar recurso, basta uma decisão do chefe e do ministro e da fonte pagadora. Basta isso, porque nós estamos vendo sempre uma forma de aumentar a despesa, e isso consome recurso e não atende a finalidade principal, que é o dinheiro chegar onde mais precisa, que é a vítima dessas catástrofes, seja o agricultor, seja o comerciante, seja o próprio morador de uma cidade. Mas eu hoje estou aqui usando a tribuna também para trazer para os nossos telespectadores, especialmente, estamos numa sessão não deliberativa até amanhã, até essa semana, por conta do segundo turno das eleições municipais, que são, a meu juízo, as eleições mais importantes. O governo federal não pode mais atrasar decisões importantes sobre a regulação adequada para corrigir os rumos do setor aeroportuário nacional. Nós precisamos, senhoras e senhores senadores, de políticas claras e objetivas para fazer, a tempo, os ajustes necessários ao desenvolvimento inteligente dos nossos aeroportos, se não quisermos afastar investidores ou aumentarmos as chances de falhas que têm sido e têm ocorrido repetidas vezes nos últimos meses. Na manhã de hoje, 24 de outubro, nós tivemos uma ocorrência, aliás, uma reunião da Secretaria da Aviação Civil com o secretário Wagner Bittencourt, uma reunião com o presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, Gustavo do Vale, e com o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Marcelo Guaranis. O acidente com o cargueiro MD-11 da empresa americana Centurion, ocorrido no último dia 13 de outubro, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, motivou essa reunião extraordinária. É uma oportunidade para avanços importantes em benefício do setor. E, em relação a essa matéria, por causa desse acidente que eu agora há pouco referi, envolveu a aeronave Centurion norte-americana. Pousos e decolagens foram paralisados por quase 2 dias na única pista do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Como resultado, 507 voos foram cancelados e 30 mil passageiros foram diretamente afetados por essa falha, segundo dados da própria ANAC e também da Infraero. Desde o dia do acidente, outras duas grandes companhias aéreas brasileiras também apresentaram falhas operacionais sérias. Nas últimas semanas, os problemas atingiram o sistema de check-in das companhias, causando atrasos de voos e danos, não apenas às próprias empresas, já notificadas pela ANAC, mas também transtornos aos passageiros do transporte aéreo, cada vez mais essencial para um país continental como o nosso. Só o acidente com o cargueiro em Campinas resultou num prejuízo de mais de R$ 20 milhões, segundo estimativas das companhias aéreas brasileiras. Mas os prejuízos são maiores se formos considerar a soma de todos os incidentes ou acidentes no setor, como roubo de cargas, também em Viracopos, na madrugada de terça-feira, causando prejuízos de quase R$ 4 milhões, por exemplo. Foi outra surpresa para os passageiros e as companhias aéreas brasileiras nessa área. Essa fragilidade dos aeroportos foi tema de uma reportagem chamada Caos Anunciado, publicada nesta semana pela revista Veja. A repórter Simone Costa comparou dados dos aeroportos do Brasil com os dos Estados Unidos com base em cálculos de especialistas de finanças e também da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, e chegou à seguinte conclusão. As chances de ocorrer um acidente semelhante ao de Viracopos é de 145% maior no Brasil do que nos Estados Unidos, considerando apenas o número de voos por pista em um único dia. O aeroporto de Porto Alegre, na minha capital, o aeroporto Salgado Filho, por exemplo, é um dos que abrem brecha para imprevistos ou falhas semelhantes ao de Viracopos, ou mesmo atrasos de voos e excesso de filas de passageiros e aeronaves. No aeroporto Salgado Filho, que é um aeroporto relativamente novo, mas também já obsoleto, também temos apenas uma pista para pousos e decolagens. No dia 10 de outubro, um jato particular saiu da pista. Foi preciso fechar o aeroporto por 3 horas, prova da fragilidade de uma pista apenas. Em todo o Brasil, temos apenas 14 aeroportos com 2 ou mais pistas, enquanto nos Estados Unidos o número com mais opções para pousos e decolagens é de 438. Para duplicar e ampliar a pista do aeroporto de Porto Alegre, por exemplo, seriam necessários aproximadamente R$ 70 milhões, segundo estudos dos especialistas. Por isso, as próprias autoridades aeroportuárias e de infraestrutura do meu estado e do governo federal consideram a alternativa de construir um novo aeroporto no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional 20 de Setembro, entre os municípios de Nova Santa Rita e Portão, na região metropolitana de Porto Alegre, área localizada a 30 quilômetros da capital. A ideia para a construção do novo espaço surgiu a partir da formação de um grupo de trabalho com profissionais e técnicos num processo liderado pelo presidente do Conselho de Acionistas do Grupo Sinos, cuja sede fica em Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, o empresário da comunicação Mário Guzmão. Esse grupo de comunicações, veja só, elaborou um projeto, o qual pude conhecer em 2010, em visita ao Grupo Sinos e ao jornal NH, e que hoje conta com o apoio de várias lideranças parlamentares e das principais entidades do setor produtivo do meu estado. Trata-se, portanto, de uma alternativa para qualificar os ajustes no setor de infraestrutura, não apenas no Rio Grande do Sul, mas para servir de exemplo para outros estados da federação. E, principalmente, passou a ser uma alternativa para ampliar o transporte de passageiros de cargas e ainda desenvolver a área hoteleira e comercial em torno dessas construções. Portanto, o governo federal precisa considerar os aeroportos comerciais regionais nessa estratégia como alternativa de desenvolvimento das ações de melhoria da infraestrutura brasileira. No meu estado, cidades como Caxias do Sul, Santa Rosa, Santa Maria, Santo Ângelo, Erechim, Passo Fundo, Rio Grande, Pelotas, Santana do Livramento e Uruguaiana, entre outros, poderiam receber investimentos e assim desafogar outros aeroportos. Precisamos ter foco também em projetos já existentes da administração pública, como as parcerias público-privadas, as famosas PPPs, ou ainda novas concessões para atração de capital do setor privado. Para quantificar o tamanho da redução dos investimentos no Brasil, o jornal O Globo publicou hoje o ranking global de investimentos da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. O Brasil caiu da 5ª para a 6ª colocação no volume de investimentos diretos estrangeiros no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que o momento econômico do Brasil é delicado e requer atenção redobrada, pois os investidores já não olham para o nosso país como olhavam há um ano. Os investimentos estão despencando e regras claras são mais do que necessidade para ajudar nessa correção de rota. Portanto, o fantasma de um apagão aéreo, ainda ronda a administração pública e usuários brasileiros do transporte aéreo. Não serão intervenções radicais, grandes planos impraticáveis e a mão pesada do Estado, que não irão resolver os gargalos do nosso sistema do transporte aéreo. Precisamos usar o que temos e melhorar o que podemos. Se o governo optou por recorrer ao conhecimento e à agilidade do mercado, do setor privado, não podemos mais ficar à mercê dos imprevistos e dos improvisos. O novo programa de investimentos em aeroportos, que deve ser anunciado pelo governo federal após o segundo turno das eleições municipais, precisa apontar um caminho claro e seguro, e não aumento de barreiras ou dificuldades nesses processos de transferência de responsabilidade. O setor aeroportuário é uma área muito afetada pelos movimentos internacionais, como o câmbio, por exemplo. Portanto, modelos internacionais funcionais e bem-sucedidos precisam ser considerados. Precisamos usar isso como um parâmetro e adotar algumas ações simples para melhorar a segurança. Retirar os lixões e incentivar a coleta de lixo nas favelas próximas aos aeroportos, por exemplo. É uma ação urgente para aumentar a segurança dos voos.